Obrigada. Eu queria primeiro dizer que, por motivos de trabalho, às 11 horas tenho mesmo que sair, se isto não tiver acabado, peço desculpa antecipadamente. E trago a intervenção escrita. Esta intervenção é uma intervenção da Federação, mas também da CGTP, que eu e o Zé Correia representamos aqui, porque estamos dois e entendemos que a CGTP se faz representar. Entendemos, não, entendemos, o Secretário-Geral fez-nos chegar, sim. Então, bom dia a todos, em primeiro lugar, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas. Antes de mais, cumpre-me agradecer o convite endereçado à CGTP Intersindical Nacional e à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, não sem antes fazer um ponto prévio. Atentas às várias iniciativas legislativas sobre transferências de competências apresentadas pelos diversos grupos parlamentares, designadamente a proposta de lei do Governo e os projetos de lei do PSD, do PCP, do CDS e os projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do PAN, entendemos não poder deixar de afirmar que esta é uma matéria de negociação obrigatória com as entidades representativas dos trabalhadores, por se referir à matéria respeitando a direitos dos trabalhadores. Contudo, o Governo violou a Constituição ao não ter negociado previamente com os sindicatos a proposta de lei número 62, remetendo toda a discussão para a Assembleia da República, que não é sede de qualquer negociação, violando assim o artigo 56, número 2, alineado da CRP, e o artigo 15 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Entendemos ainda que esta matéria deveria ser delegada a uma ampla discussão pública e não um mero convite à pronúncia escrita de várias entidades sindicais, como aconteceu, uma vez que é uma matéria central da organização do Estado, dos serviços públicos e do regime laboral dos trabalhadores da administração pública. Dito isto, a CGTB e a Federação reforça que o que está em causa são as funções sociais do Estado, políticas cujo objeto consiste na proteção, garantia e promoção dos direitos à saúde, à educação, à segurança social, ao trabalho, à justiça, à cultura e ao desporto, à habitação, ao ambiente, ao poder local democrático, entre outros, direitos fundamentais de todos os cidadãos cuja efetivação cabe ao poder central. A proposta do Governo prevê o alargamento das competências dos municípios e das entidades intermunicipais nos domínios da educação, da ação social, dos transportes, da cultura, da habitação, da proteção civil, da segurança pública e das áreas portuárias e marítimas, nos domínios do desporto e da juventude, das migrações, das finanças e das comunicações viárias. A forma de concretização da transferência de competências, designadamente através de decretos-leis de âmbito setorial, determina um grau de incerteza profundo quanto à natureza das competências a serem transferidas, podendo criar graves assimetrias regionais, nomeadamente resultantes das significativas diferenças da capacidade financeira das autarquias locais. Por outro lado, não estabelece qualquer garantia de transferência de meios técnicos e financeiros para a prosecução dessas novas competências. Sendo a descentralização um dos princípios constitucionais para a organização do Estado, exige-se uma reflexão séria, profunda e alargada, que não se coaduna com calendários que hoje estão em cima da mesa e, muito menos, com a abrangência pretendida pelos diplomas em discussão pública, designadamente o do Governo. Um processo de descentralização de competências deve ter como objetivo a melhoria da acessibilidade e da qualidade do serviço público prestado às populações, a elevação da eficácia de resposta a uma melhor e maior capacidade de resolução dos problemas em diversos domínios. Estes princípios obrigam a uma criteriosa avaliação da situação atual dos serviços públicos, identificação de eventuais problemas no seu funcionamento e qualidade e, eventual e posteriormente, o nível do poder mais adequado para o exercício de cada uma das competências que devem ser transferidas. Acresce que o que as autarquias locais verdadeiramente precisam, antes de tudo mais, é que sejam cumpridas as regras legais para o seu financiamento, por forma a que possam cumprir plenamente as suas atuais responsabilidades e competências. É necessária uma clara e transparente limitação de atribuições e competências entre os vários níveis da administração central, regional e local. Criar as condições para uma política de desenvolvimento regional com a ativa participação das autarquias e dos agentes económicos e sociais. Garantir a defesa da autonomia do poder local e dotar a estrutura autárquica de uma instância capaz de corresponder à dimensão territorial e às exigências financeiras e técnicas dos novos problemas locais. As experiências dos processos de municipalização até agora levados a cabo demonstram que as soluções adotadas são condicionadas pelo subfinanciamento das autarquias, pelo contínuo arbítrio do incumprimento dos regimes financeiros em vigor e pela restrição e ingerência na autonomia local, muito agravada num passado recente. A asfixia financeira imposta às autarquias pelo PSD e o CDS, a par da aniquilação da sua autonomia, dificultaram a sua capacidade de intervenção, cujas consequências ainda hoje se sentem, designadamente no domínio da educação. O processo de delegação de competências na educação abriu espaço e justificou, em muitas situações, a privatização de funções educativas, restringiu o caráter universal e gratuito do sistema de ensino, afetou a dignidade das carreiras dos trabalhadores docentes e não docentes e constituiu um adicional fator de novos encargos para as autarquias que se dispuseram a dar o passo da contratualização. O encerramento de centenas de escolas de ensino básico, a criação de mega-agrupamentos, a transferência de competências já delegadas nos municípios que, sem meios financeiros, passaram a gerir escolas e trabalhadores, a tentativa de distribuição da escola pública nos possíveis graus de ensino, o ataque aos direitos dos docentes e não docentes, tem vindo a criar grande instabilidade, quer nos percursos escolares e familiares, quer no dia-a-dia dos trabalhadores, designadamente em termos de mobilidade funcional, uma vez que os trabalhadores passam a poder desempenhar qualquer tarefa, mesmo que não ligada funcionalmente com a sua carreira, e geográfica, podendo ser transferidos para locais muito distantes das suas residências. Descentralizar não pode significar a desresponsabilização do Estado. Não pode colocar em causa a universalidade das suas funções sociais e direitos constitucionais, nem introduzir mais desigualdades e mais assimetrias entre os territórios. Defendemos as funções sociais do Estado enquanto direitos sociais fundamentais de todos, cuja responsabilidade de promoção e garantia é do Poder Central. Impõe-se a defesa intransigente da Constituição da República Portuguesa e do seu cumprimento, quer nos direitos por si garantidos, quer nas atribuições e competências que esta determina. Qualquer processo de descentralização deve passar, nomeadamente, pela criação de regiões administrativas, pela avaliação da situação atual dos serviços públicos e identificação de eventuais problemas ao seu funcionamento e qualidade, pela definição com rigor das condições para a transferência de competências para as autarquias, as condições para o seu exercício e a articulação com os diversos níveis da administração, pela alteração da Lei das Finanças Locais, que respeita o princípio constitucional da justa repartição dos recursos do Estado e assegura as condições de estabilidade na sua aplicação e, por último, pela defesa das funções sociais do Estado, garantindo a coesão de indispensáveis políticas públicas para a efetivação dos direitos sociais de forma universal, gratuita e de qualidade, nos termos previstos da Constituição da República Portuguesa. Obrigada.
Muito obrigada. Podemos continuar.
Quantos?
Três. Fazer os 10.
Mas não é 10 cada entidade.
Não foi explicado.
Pois, então, você... Vou tentar ir o menos além possível dos 3 minutos. Pronto. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer o convite. Nós enviámos um protesto na altura porque entendemos que esta é matéria de discussão obrigatória com os sindicatos. Nós somos das estruturas sindicais que estão aqui, aquela que tem apenas o âmbito nas autarquias, onde somos mais representativos e onde temos desde sempre tido algumas posições, aliás, como o conjunto das outras organizações sindicais, mas temos virado muito para aquilo que são as condições do poder local democrático, e há aqui um conjunto de matérias que naturalmente devemos todos ter posição. Pronto, já foi dito aqui que qualquer processo de descentralização tem que implicar obrigatoriamente uma melhoria do serviço que é prestado às pessoas, reforçar os laços de proximidade entre quem presta o serviço e quem é utente desse mesmo serviço e, naturalmente, haver um processo de descentralização que seja o mais transparente possível e que garanta a transferência dos meios humanos, financeiros, necessários para a concretização dessa descentralização. Nós temos nas autarquias uma experiência muito concreta a querer com o historial de transferência de competências na área da educação, que hoje tem um peso no orçamento municipal muito maior do que tinha na altura. Porquê? Porque as autarquias são entidades de proximidade e, naturalmente, problemas que nunca foi possível resolver. É mais fácil bater à porta de quem está próximo, que naturalmente, e quando falamos da educação, não escondemos que houve, de facto, a melhoria da prestação de serviço em algumas áreas, os transportes, os refeitórios, projetos de enriquecimento curricular, mas muito à custa de uma exaustão, por vezes, dos recursos municipais que é muito pesada. Ora bem, nós temos, neste processo, o que nós temos aqui é uma situação das autarquias de incumprimento reiterado da Lei das Finanças Locais, com os últimos anos haverem reduzido drasticamente as transferências financeiras, uma dilapidação a todos os títulos enorme de trabalhadores. Nós estimamos que nos últimos 6 anos teremos assistido à destruição líquida de 20 mil postos de trabalho no conjunto das autarquias e, por via da redução de transferências e dos meios financeiros, uma degradação muito grande das condições logísticas e operacionais das autarquias. Portanto, as autarquias estão numa situação de grande dificuldade de resposta, tendo em conta que não tiveram recursos suficientes para modernizar os processos, os meios, contam com menos trabalhadores, contam com trabalhadores, como sabemos, numa situação de congelamento relativamente à progressão das carreiras e a outros diplomas que, por exemplo, reduziram a estrutura dirigente em algumas câmaras e que lhe retiraram alguma operacionalidade e com menos recursos financeiros. E esta proposta, ou este conjunto de propostas, aponta num sentido em que se propõe alterar as competências das autarquias neste quadro. Não é noutro, é num quadro em que as autarquias reclamam, sobretudo neste momento, que haja uma aproximação ao cumprimento da Lei das Finanças Locais, tendo em conta que os recursos que têm não são suficientes para executarem as competências que lhes estão atribuídas e, portanto, têm neste momento já grandes dificuldades em concretizar um conjunto de competências. O que se está a assistir aqui é, naturalmente, à proposta de transferência de mais competências. Eu recordo aqui que nós, neste processo de consolidação, temos grandes dificuldades neste momento relativamente àquilo que são competências próprias por execução direta das autarquias e estamos num momento em que, por exemplo, aquilo que tem sido o relacionamento do Poder Central com as autarquias não é no sentido de lhes dar maior importância ou de lhes reforçar a capacidade de responder em determinadas áreas. Nós temos visto que, por exemplo, ao mesmo tempo aqui que se procura entregar mais coisas nas autarquias, se foi retirando fatias importantes das suas competências, como as águas, o saneamento, os resíduos, ou seja, tem havido aqui um olhar sempre de aquilo que representa, ou pode representar uma fatia de negócio, deixa de estar sob competência das autarquias e pensamos que esta proposta, o conjunto de propostas traduz um pouco essa visão, que é aquilo que provoca de facto descontentamento e que tem problemas de solução através do Estado Central, é atirado para as autarquias. Esta proposta do Governo em concreto, de certa forma, desresponsabiliza o Governo numa questão que para nós é absolutamente fundamental, que tem a ver, embora esteja escrito no papel, eu penso que a discussão política e a troca de pontos de vista é que permitirá esclarecer melhor a questão da garantia do acesso universal de funções sociais do Estado, que todos naturalmente gostaríamos que de norte a sul do país fossem garantidos às populações da mesma forma, houvesse uma democratização plena no acesso a estes serviços que devem continuar naturalmente na esfera do Estado Central. Não estão quantificados naturalmente aquilo que são os meios, sobretudo do ponto de vista financeiro, que levarão ou que deverão acompanhar o conjunto de competências. É uma questão importante e, por outro lado, não estão acautelados suficientemente aquilo que poderá ser uma hipotética transferência de trabalhadores. E porquê? Porque nós, tendo em conta a estrutura, e aqui entramos numa questão que tem a ver com aquilo que são os direitos e que é o âmbito da nossa intervenção enquanto sindicatos. As estruturas das câmaras atualmente, naturalmente, não estão disponíveis para desafios desta dimensão, não têm a estrutura técnica, orgânica, que permita enquadrar ou receber um conjunto muito maior de trabalhadores com outras competências e, portanto, pensamos que, de forma alguma, há uma preparação que permita dar essa garantia. Finalmente, eu gostaria de dizer que, para além desta questão que naturalmente nos preocupa e da transferência de funções que devem competir ao Estado, pensamos que esta transferência ou esta proposta de transferência de competências esquece uma coisa que falta cumprir na Constituição e que tem a ver, por exemplo, com o projeto de territórios de baixa densidade, que é a regionalização. Nós estamos a falar de uma questão de um país que naturalmente é assimétrico, portanto tem grandes desigualdades entre o interior e o litoral. Eu sou oriundo de uma zona do interior, naturalmente trabalho em Lisboa e posso perceber em cada dia quais são as diferenças enormes que existem em termos de oportunidades e perspectivas de desenvolvimento e penso que os princípios da subsidiariedade, da solidariedade, da coesão territorial apenas ficarão acautelados com uma proposta de regionalização que tenha legitimidade democrática. Da mesma forma que nós entendemos que a proposta sobre a CIME não lhes confere legitimidade democrática porque há aqui um patamar, uma resposta que pensamos que poderia ser muito mais mobilizadora, que é de facto a implementação das regiões administrativas, permitiria resolver um conjunto de preocupações, que são de facto preocupações e que se procura resolver, mas que desta forma não nos parece ser de facto a melhor forma. Obrigado.
Muito obrigada. Passamos agora, junto que é o STAL, que está ao lado. É?
Não, já foi. Já foi.
O GD.
Portanto, bom dia a todos. Queria antes de mais agradecer em nome do UGT o convite para esta audição, sobretudo para discutir uma matéria que é de alguma relevância para todos nós, incluindo para os trabalhadores. A UGT sempre tem defendido uma política, que era importante seguir uma política de proximidade e de promoção do melhor acesso dos cidadãos a todo o país a serviços públicos de qualidade e que tal de sempre constituir um fator essencial para promover quer a coesão social e territorial, mas até a própria justiça e o progresso social. E, inclusivamente, e de alguma forma, também até para concretizar um potencial de crescimento do país. E, nessa medida, sempre defendemos a necessidade de haver alguns níveis de flexibilidade entre as políticas públicas nacionais e locais e uma adequada territorialização dessas mesmas políticas que permitisse adaptar não só em função das temáticas, mas até da própria necessidade específica das regiões. E isto é uma questão que tem, hoje em dia, talvez seja mais premente do que no passado, atendendo a que assistimos nos últimos anos é um encerramento de um conjunto de serviços essenciais às populações, não apenas públicos, mas também para privados, foram objeto de encerramento e que agravaram problemas que já vinham do passado recente. Os objetivos, no fundo, destes grandes princípios orientadores são, parece, aquilo que está subjacente à generalidade dos diplomas que estão agora aqui em discussão e, portanto, não temos deixado de saudar aquilo que são os grandes princípios orientadores de toda esta discussão, que é importante ter, e nomeadamente é importante ter em sede parlamentar, mas não só. Os princípios em si, conforme estão nos diplomas, não são um objeto e não devem ser objeto de grande discordância, porque são princípios meramente enquadradores. Aliás, torna difícil que nos pronunciarmos mais em concreto sobre aquilo que serão as opções de política de futuro, porque as mesmas estarão dependentes de um conjunto de diplomas e procedimentos a estabelecer a posteriori, e a generalidade dos diplomas que são agora apresentados são, de facto, extremamente genéricos. Mas, de qualquer maneira, gostaríamos de suscitar aqui alguns pontos que nos parecem que deveriam não só, eventualmente, conformar estes diplomas e estar já integrado nestes diplomas, mas ser objeto de uma reflexão mais tarde ou mais cedo no quadro de um processo de descentralização que se vier a operar. Desde logo, a questão da articulação entre os diferentes níveis de intervenção. Se nós queremos promover, de facto, uma maior coesão na atuação futura do Estado no quadro desta descentralização, teremos de falar da articulação entre os municípios e as comunidades intermunicipais, que é algo que, na generalidade dos diplomas, parece estar pouco referenciado, e isto, se quisermos, nomeadamente, que em alguns casos não se caia numa lógica de sobreposição, mas sim, de facto, numa lógica de complementaridade e garantir uma maior integralidade das políticas a implementar em todo o território. E depois, como é natural, a própria articulação entre a administração local e a administração central, sempre no princípio do respeito dos princípios de subsidiariedade e do respeito pela autonomia local, mas também não podemos esquecer, como já disse, a própria integralidade das políticas públicas que levam a haver uma necessidade de algum chapéu que garanta uma uniformização dessas mesmas políticas por todo o território. Dou só um exemplo muito concreto. Quando se fala de transferência para as autarquias de redes de julgados de paz, nós não podemos cair numa situação, em última instância, em que se poderia fazer perigar o acesso à justiça numas zonas do país e criar menos acesso a outras à justiça, nomeadamente às redes de julgados de paz, noutras regiões. Portanto, tem que haver uma visão que me parece integrada. De qualquer maneira, estas articulações e os objetivos que são tidos como centrais, e a própria descentralização não deixa de ter as suas vantagens, sabemos quais são as vantagens, não só a proximidade, mas também até a própria responsabilização mais direta perante as populações. Mas levanta um problema, esta questão da articulação levanta um problema e é algo que está, nos parece estar omisso na generalidade dos diplomas, incluindo a própria proposta de lei que é apresentada pelo Governo, que é a necessidade de instituir mecanismos de correção, os mecanismos de compensação. Ou seja, sempre que verificarmos que existem distorções nos territórios, distorções em função das áreas temáticas, das competências que estão a ser transferidas, tem que haver a possibilidade de introduzir aqui uma lógica de uma visão de conjunto que permita, de facto, contribuir para a universalidade e a qualidade do acesso das populações nos diferentes territórios. Mas não deixa de levantar também problemas em matérias, até como a própria fiscalização e regulação. Temos que pensar numa lógica de autonomia do poder local, mas também não podemos descurar aquilo que deve ser uma lógica de harmonização destas matérias a nível nacional. Um outro tema que eu não poderia deixar de falar, que já foi falado agora diversas vezes, é que a generalidade dos diplomas fala de assegurar os meios necessários para a concretização destes objetivos. Em relação aos meios financeiros, temos princípios de neutralidade, temos princípios que vêm dizer que vão ser assegurados os meios suficientes, mas pouco mais sabemos. Isto são apenas princípios genéricos, mas não nos permite avaliar, de facto, do que é que serão os meios suficientes, sobretudo num quadro em que, como sabemos, e já foi referido, que as autarquias passam já algumas dificuldades, muitas vezes, para do ponto de vista financeiro, para fazer a implementação daquilo que são as suas políticas de diário. Uma questão concreta que não poderia deixar de referir aqui nesta parte será a questão dos recursos humanos. Os diplomas, e nomeadamente a proposta de lei que é apresentada pelo Governo, salvaguarda já um conjunto de direitos, nomeadamente em termos de carreiras, de vínculos, de remuneração, mobilidade dos trabalhadores. Mas toda a gente sabe que a questão dos trabalhadores e da transferência de competências das autarquias, dos impactos que terá nos trabalhadores, são de facto muito mais complexos do que isto. E acho que devemos trabalhar no sentido não só de assegurar um princípio lógico de alguma voluntariedade nesta transferência de meios humanos, mas até para evitar que se criem situações de potencial discriminação, como se vislumbra já por vezes até em algumas resoluções de alguns partidos na resoluções da Assembleia da República, potencial discriminação entre diferentes categorias de trabalhadores que possam resultar desta categoria. Mas aquilo que me parece mais importante é dizer que isto é um processo que não poderá deixar de passar por um diálogo permanente, constante, com os sindicatos, até porque as soluções que serão construídas são de facto diferentes de setor para setor, de área temática para área temática, e melhor do que ninguém os sindicatos estarão presentes quais serão as necessidades, quer dos setores, mas também dos próprios trabalhadores desses mesmos setores. E isto num quadro em que nós sabemos, as autarquias hoje estão já com um quadro pessoal muito reduzido. Sabemos que a escassez de recursos humanos levou já à deterioração dos serviços e da resposta às populações e que, de facto, se verificamos situações hoje absurdas, e talvez a mais notória será a utilização dos contratos de emprego e inserção de uma forma completamente abusiva e que importa não perpetuar no futuro e, portanto, temos que criar condições para que a transferência de trabalhadores da administração central para a administração local seja, de facto, um processo acompanhado e participado com quem de direito e, nomeadamente, com os sindicatos. Uma nota também para a questão do processo ser realizado de forma faseada. Este é um processo que é complexo e, portanto, não pode ser feito sem ser, de facto, de forma faseada. Não poderá alongar-se demasiado no tempo. Mas acho que o facto de termos um processo que é feito desta, de uma forma gradual, não poderá deixar de prever-se nestes diplomas que haja um acompanhamento efetivo ao longo de todas estas fases dos efeitos das transferências de competências. E estamos a falar temos que acompanhar indicadores como os custos, o acesso às populações, os meios que são afetos, humanos e materiais, a identificação de carências e lacunas. E isto também é um processo, e repito, sou pena de ser repetitivo, mas em que os próprios sindicatos também deverão ter uma palavra a dizer. Aliás, a questão do diálogo social e das estruturas de diálogo social e até dos órgãos consultivos que hoje existem na educação, na saúde, em geral até em todas as áreas da administração pública e do Estado Social, com esta transferência de competências terá que se encontrar um modelo diferente que garanta que essas estruturas de diálogo, de consulta, de negociação se continuem a implementar agora ao nível local. Não queria deixar de dar uma nota específica relativamente ao diploma do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. A UGT sempre considerou que a valorização do interior, a correção das assimetrias e o combate à desertificação são, de facto, uma matéria importante e que tem sido um problema de difícil resolução ao longo dos últimos anos. Este diploma, penso que o ponto mais significativo que eventualmente terá não é tanto a criação do estatuto em si, mas o prever eventualmente um conjunto de estudos e diagnósticos que permitam avaliar da situação nas diferentes áreas do Estado Social que estão aqui em causa, sobre qual é que é o estado da arte um pouco nestes territórios. Mas acho que a criação deste estatuto, da forma como está, fica um pouco aquém do desejado, até porque esta questão do combate à desertificação, da correção das assimetrias, não é algo que se basta ou que até torna indispensável a criação deste estatuto. Penso é que se terá que caminhar numa lógica de, tal como noutras matérias, estas preocupações serem integradas de forma mais transversal nas políticas públicas. E quando falo nas políticas públicas, falo desde a política de emprego, à política fiscal, à aplicação dos fundos comunitários, à educação, à saúde. E, portanto, estamos a falar de uma lógica, se calhar, um pouco diferente daquilo que está neste diploma, que tem, de facto, um elemento importante, que é de fazer da elaboração do diagnóstico da situação, mas se calhar o passo a dar em frente será uma integração mais transversal destas preocupações. Eu, por fim, queria fazer uma nota, apenas breve, relativamente àquilo que eu acho, mas não é tanto uma nota, às vezes será mais um apelo aos grupos parlamentares, até ao próprio Governo que não está aqui, mas até envolvendo até nós próprios os sindicatos. Acho que esta é uma matéria que exige, porventura, mais do que outras no passado, um consenso, não só político, mas um consenso social muito alargado. E acho que temos que evitar que reformas que venham a ser feitas e propostas que tenham a ser feitas conheçam os problemas que outras conheceram no passado, de avanços, de recuos, de imprevisibilidade, em que vêm só apenas comprometer os efeitos daquilo que são os objetivos de política. E, de facto, acho que temos de ter um diálogo sério, todos, e acho que, de facto, uma audição parlamentar é importante, mas não será suficiente, para garantir que não só a universalidade e a qualidade do acesso seja feita de uma forma cada vez mais próxima, mas até para começar, de alguma forma, a corrigir paulatinamente aquilo que são as lacunas que as populações continuam a vivenciar um pouco por todo o país. Obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra agora.
Bom, está quase tudo dito. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sintap.
Sim, senhor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Nós gostávamos de lhe dizer, enquanto Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, Central, Regional e Local, que estamos em todo o território nacional, incluindo nas regiões autónomas, pese embora este diploma não se aplique às regiões autónomas e tenha que ser tratado especificamente em sede das Assembleias Regionais, esperamos que, pelo menos aí, se cumpra aquilo que é o direito que os trabalhadores da Administração Pública têm à negociação, feito com os respectivos governos, mas embora a gente valorize muito aquilo que é a nossa participação neste tipo de audições, que nos parece importante. Já ouvi aqui vários agradecimentos, mas eu gostaria de deixar esta nota, que não é de não agradecimento, mas é para notar que acho que é um exercício de um direito que todos temos, quer deputados, quer os sindicatos, quer os trabalhadores, é de participarmos neste tipo de iniciativas e reconhecer a esta Comissão em concreto esta iniciativa, sem ser absolutamente necessário agradecer, reconhecendo apenas e valorizando o espaço que nos é dado para manifestarmos a nossa posição. E a nossa posição passa pelo seguinte: eu próprio sou funcionário da administração local há 35 anos, e devo dizer que, de vez em quando, ocupo-me de ver, pelo menos, o que está na Constituição da República Portuguesa e onde está consagrada a autonomia do poder local democrático, mas também está lá uma exigência clara de descentralização administrativa de competências para a administração local, que se vem fazendo desde o início dos anos 80. Se calhar de uma forma muito ténue, e estamos hoje, de uma forma mais reforçada, mais empenhada, com um pacote maior de descentralização de competências que nos parece importante, independentemente das posições que possamos ter em relação à necessidade ou não da regionalização do país. Antes de mais, temos que falar daquilo que são as competências dos municípios, que competências poderão ter mais em relação ao futuro, que competências estarão em condições de eventualmente absorver, e numa questão que para nós é muito essencial, é procurar sempre a maior proximidade destes serviços aos cidadãos. E por isso, da nossa parte, que vivendo como vivemos a partir dos anos 80, a sucessiva transferência de competências para os municípios, os problemas que temos a levantar neste capítulo é a necessidade urgente de rever a lei das finanças locais, a par desta descentralização e desta transferência de competências para os municípios, freguesias e comunidades intermunicipais, porque sem isso, costumo ouvir dizer, se não for acompanhado de pacote financeiro, vale mais não fazer nada, porque daí a nada vamos a piorar os serviços que até agora vêm sendo prestados às populações. E é por isso que, para nós, o importante é que, de facto, neste conjunto de diplomas, onde há uma significativa intenção do Governo de fazer uma grande reforma, diria, também do Estado, com esta transferência de competências, temos que saudar a iniciativa, quer dos grupos parlamentares aqui no Parlamento, quer do próprio Governo, pese embora o caminho para se ter chegado até aqui podia ser diferente, na negociação com os sindicatos. Depois dizer também que isto gera-nos naturalmente algumas dúvidas e é preciso clarificar, é preciso ser mais preciso no que diz respeito àquilo que tem a ver com recursos humanos, no artigo 8º, onde é preciso que fiquem reconhecidos todos os direitos dos trabalhadores e por esta via, porque estamos a falar de 308 municípios, 3 mil freguesias, estamos a falar de comunidades intermunicipais cuja legitimidade democrática, porque elas hoje praticamente não existem, são muito poucas aquelas que até têm funcionários, porque algumas funcionam apenas com um dirigente e 3 funcionários. E, portanto, valeria a pena densificar e ver de que modo e o que é que se pretende com as comunidades intermunicipais, porque me parece que estão a transferir competências no que concerne à coordenação do que são as novas atividades e esta descentralização, não, para além da legitimidade democrática, é a falta de recursos humanos que tem neste momento, sabendo eu, apesar de tudo, que as câmaras municipais, e eu costumo dizer isso, sou funcionário municipal, têm dos melhores trabalhadores da administração pública do país. E, portanto, estamos hoje apetrechados de quadros e de condições, e há aqui, com certeza, deputados que já foram autarcas e que sabem bem o que é que lá têm e o que é que. E de que modo é que as pessoas respondem àquilo que são as necessidades. Temos preocupações, naturalmente, na área da educação, e deixava esta nota de preocupação, quando há autarquias que ainda hoje nunca aplicaram o CIADAP. Nunca aplicaram o CIADAP. E isto implica o quê e porquê é que eu estou a dizer isto? Porque é preciso também que, não sendo a Associação Nacional de Municípios, para ser uma negociação, é apenas uma associação, se pense neste diploma, formas de participação dos trabalhadores no que diz respeito a cada momento em que se vão transferindo competências e a negociação que terá a ver com cada município. Porque, de outra forma, receio que isto possa ser muito instabilizador daquilo que são os problemas que temos que enfrentar. E é por isso que eu digo que, a par disso, acho que há toda uma necessidade, é uma nota de preocupação, de valorizar, de melhorar o estatuto dos autarcas no que diz respeito à sua própria responsabilidade, mas também no que diz respeito à sua própria formação. Porque nós aquilo que assistimos hoje é, e os autarcas normalmente escudam-se nisso, é na legitimidade do voto, porque foram eleitos para cumprir com a sua missão. E então posso fazer tudo, não é? Inclusive muitas vezes aquilo que está subjacente a alguns interesses menores em termos locais. Este quadro de responsabilidade dos autarcas parece-nos central, a par da lei das finanças locais, para que isto se possa cumprir, e numa aposta muito grande na formação também dos trabalhadores, e trago aqui à colação a questão do CEFA, que passou por uma fundação, foi extinta e agora parece estão a reabilitar, que contribui muito para a qualidade dos funcionários da administração local que temos hoje, e que era importante que se reforçasse esta componente e que esta componente também tivesse prevista a questão da formação neste diploma enquadrador, de transferência de novas competências e de pessoal para a administração local. Em suma, dizer que é um processo ambicioso, que exige negociação e esforço da parte de todos. Começou mal porque não foi respeitada a lei da negociação na administração pública. Espero que, com o que aqui a gente possa dizer, o que aqui possa trazer, e depois, porque é apenas enquadrador, haja um esforço diferente, por parte do Parlamento, por parte do Governo, no sentido de uma negociação mais acurada no que respeita à transferência destas competências, porque é preciso clarificar e deixar esta nota também, o que é que é gerir os trabalhadores das acessos. O que é que é gerir? É admitir, é avaliar, é contratar, é preciso perceber isto, o que é gerir. A quem é que cabe esta competência? É importante que isto fique claro para que não restem sequer dúvidas, até porque sabemos muito bem o que tem sido a transferência de competências até aqui, desde a área da proteção civil, à área da fiscalização, e se isto não for claro, receamos sinceramente, e se não houver participação efetiva dos sindicatos, receio sinceramente que possamos ter alguns problemas no próximo futuro. Portanto, em suma, o apelo que fica é uma iniciativa importante, que nós valorizamos, é um trabalho que tem que ser continuado no que diz respeito à transferência de novas competências para os municípios, a par do pacote financeiro, da formação, da responsabilização dos autarcas, para mantermos a qualidade do serviço público, que é prestado hoje, que se espera, pelo menos, que possa ser melhor, não só pela proximidade, no próximo futuro, por aquilo que é a capacidade das autarquias locais fazerem mais, em muitos casos, com menos, e fazendo com menos, respeitando aquilo que são os interesses e os direitos dos trabalhadores, sejam da administração local, sejam daqueles que ainda hoje são da administração central, porque até agora tem havido também, e este passo tem que ser dado, alguma distinção entre trabalhadores da administração local e trabalhadores da administração central, inclusive no que diz respeito ao acesso às mobilidades, por exemplo. E é importante que isto vá clarificando e não se cometam mais erros como aquele que se cometeu ainda recentemente a propósito da questão relativa à precariedade, em que se avança no que diz respeito ao combate à precariedade na administração central e à administração local, ficará para segundas núpcias, sabendo nós que, apesar de tudo, está escrito na resolução do Governo, do Conselho de Ministros, que até 30 de outubro teremos levantamento, mas nós não vivemos de levantamento, vivemos a resolução dos problemas em concreto. E, portanto, assim terminaria, apelando claramente, no sentido de se fosse esbatendo também esta diferença entre trabalhadores da administração local, entre trabalhadores da administração regional e entre trabalhadores da administração central, porque somos todos trabalhadores dos serviços públicos ao serviço dos cidadãos e assim queremos continuar mais motivados e não tão penalizados como temos estado até agora. Obrigado.
Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer intervir. Então vamos passar aos grupos parlamentares, depois no final. Mas não estão. Eu perguntei se mais alguém queria intervir. Portanto, sendo assim, vamos avançar para os grupos parlamentares, como eu estava a dizer, e dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Bom dia a todos. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD os representantes aqui das organizações presentes nesta nossa audição, da União Geral de Trabalhadores, do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, da Confederação Geral dos Trabalhadores Intersindical Nacional, da Federação dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e dos Sindicatos Nacionais de Trabalhadores da Administração Pública, que nós vulgarmente que usamos sempre a expressão mais simples, não é para o GT, se GTP, Sintap, FESAP e tal, estamos habituados, mas como isto é uma gravação, a descrição completa de cada uma das siglas impõe-se. Naturalmente queria cumprimentar a vossa presença em nome do comentário do PSD e agradecer os contributos que já prestaram nesta nossa audição e nesta primeira ronda. O Sr. Secretário-Geral da Sintap, José Brão, dizia, está tudo dito. iniciou a sua intervenção desta forma, está tudo dito, ou estará quase tudo dito. Eu devo dizer que temos que concordar com essa visão. Está tudo dito porque o que aqui ficou expresso nas diferentes intervenções há um tronco comum. O primeiro é de que faltam estudos, quer de estudos sobre cada uma das áreas a descentralizar, quer até de estudos que têm a ver com a própria avaliação de cada um dos setores e de cada uma das matérias dos serviços públicos eventualmente a descentralizar ou que está preconizada a sua descentralização. Essa é uma nota que a própria Associação Nacional de Municípios Portugueses, na audição que já esteve também neste grupo de trabalho, mas também no próprio documento que elaborou e que remeteu ao Parlamento, faz uma referência expressa a essa circunstância. Faltam estudos. O próprio Associação Nacional de Municípios criou grupos de trabalho para abordar as diferentes temáticas e esses grupos de trabalho têm tido dificuldade em avançar por falta de elementos que terão que ser naturalmente fornecidos pela Administração Central, neste caso via Governo. E ao faltarem estudos, isso levanta-nos naturalmente todo um conjunto de questões, muitas delas foram aqui abordadas. E depois uma segunda nota que também nós corroboramos. Falta de densificação. Falta de densificação. Naturalmente que a proposta da lei do Governo, quando faz referência de que as competências serão acompanhadas dos recursos humanos necessários e suficientes, e depois, naturalmente, no próprio artigo 8º, enfim, densificando um pouco mais as condições em que isso possa acontecer, isso é sempre insuficiente. E, por isso, esta discussão que estamos a fazer é uma discussão que nós não levaremos a uma conclusão definitiva enquanto não conhecermos os decretos-leis que irão regulamentar esta matéria. E, portanto, nós próprios temos dificuldade, uma grande dificuldade, em fazer esse debate, desconhecendo, e é importante que fique registado, que nós desconhecemos em absoluto qualquer anteprojeto do número muito significativo de decreto-leis que terão que ser feitos. Desconhecemos em absoluto. E, portanto, nós próprios diremos, e em nome do PSD, temos vindo a afirmar que sem conhecermos esses anteprojetos e esses decretos-leis que sabemos que irão ser negociados com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e que, contamos também, possam ser com as associações locais no sentido do respeito dos princípios constitucionais, de facto, é difícil avançar nesta matéria. É muito difícil avançar nesta matéria, nós temos essa dificuldade. Restamos um conjunto de preocupações com as quais partilhamos. As preocupações, naturalmente, naquilo que diz respeito aos recursos humanos, quanto à necessidade, enfim, de se ajustarem as estruturas orgânicas, os mapas de pessoal, a necessidade de haver aqui uma clara definição de onde é que são os limites das atribuições e das competências. Resistamos também que haverá a necessidade de renovarem os próprios mapas de pessoal das autarquias em face daquilo que vão ser as novas necessidades. E também concordamos com aquilo que já foi dito no sentido de que também é preciso, de facto, olhar para a administração pública de uma forma diferente quanto àquilo que são os seus quadros de pessoal, porque, de facto, a acontecer esta descentralização de competências vai mudar também muita coisa na administração pública. Resistamos aqui outras, um conjunto de sugestões e de reparos que aqui foram feitos, e que agradecemos, mas de facto voltámos ao mesmo. Sem conhecer o anteprojeto, dificilmente nós conseguimos avançar. Era só, Sra. Coordenadora. Muito obrigado e agradeço ao PS e a todos os contributos que já foram prestados. Muito obrigado.
Agora a palavra ao Partido Socialista, a deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Saudar todos os presentes, os meus colegas e, em particular, quem está hoje aqui connosco, os sindicatos, a União Geral de Trabalhadores, a Confederação Geral de Trabalhadores Intersindical Nacional e o SETAL e todos os presentes, e agradecer antes de mais as reflexões que aqui deixaram, as vossas críticas construtivas, as preocupações que teceram e que merecerão da parte deste grupo de trabalho e de todos os deputados, obviamente, a melhor atenção na busca que é isso que nos move aqui todos, de encontrar um texto comum, uma lei que possa ser o mais justa e equilibrada possível e que possa, no fundo, fazer avançar esta reforma do Estado, esta descentralização. A verdade é que em todas as audições, desde a ANAFRE, à ANP, às áreas metropolitanas, às CIMES, da parte de todos houve um reconhecimento, antes de mais, pelo papel do poder local. Um reconhecimento pelo trabalho das autarquias, nestes 40 anos pós 25 de Abril, do trabalho que desenvolveram ao longo, de facto, mais de 4 décadas, ao serviço das populações. Um poder que sabemos que é muito mais fiscalizado, é muito mais escrutinado, porque é um poder de proximidade, é fiscalizado na rua, é fiscalizado nas reuniões de câmara públicas, nas assembleias municipais, nas freguesias, e, portanto, um poder com um rosto humano, digamos assim, e como tal tem promovido a participação dos cidadãos. Aliás, a maior parte dos académicos e estudiosos destas matérias dizem que a descentralização administrativa acaba por aprofundar a própria democracia, porque envolve mais a participação política e pública das pessoas no desenho das políticas públicas. E, portanto, essa constatação existiu ao longo das sucessivas audições, embora, obviamente, com a devida nota das preocupações que estão aqui acima da mesa, é se conseguimos fazer uma reforma que seja equilibrada e justa na repartição dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais. E, portanto, se esse equilíbrio existir e não existir uma mera devolução de ónus para as autarquias e fragilidades ou assimetrias, teremos todos conseguido fazer uma reforma equilibrada, justa e que, acima de tudo, consiga tornar o nosso país mais desenvolvido, porque todos também têm vindo a reconhecer que somos dos países mais centralizados ao nível da União Europeia e que essa centralização não tem aprofundado a democracia. E, portanto, este é, digamos, o equilíbrio e a equação que temos em cima da mesa e que temos que tentar resolver e resolver com a justiça. Depois, eu queria apresentar aqui um conjunto de notas que têm a ver com a necessidade de consenso, diálogo e confiança. Serão as três palavras-chave desta mesma reforma. Consenso, porque também está em cima da mesa uma reforma que implica, da parte de todos os partidos políticos, uma vontade de encontrar aqui equilíbrios e propostas de comuns, e por isso é uma mais-valia termos em cima da mesa projetos e iniciativas de todos os partidos políticos. Da parte do Partido Socialista houve desde sempre a vontade de não inviabilizar nem votar contra nenhuma proposta de lei, portanto foi isso que fizemos na generalidade, demonstrando uma abertura para com todas as propostas, por forma a encontrarmos, de facto, esse texto comum, e esse consenso é, de facto, vital para que esta reforma não seja reversível e para que não possamos andar com avanços e recuos que são sempre penalizadores, acima de tudo, para as populações que queremos servir e, obviamente, para as pessoas e para os trabalhadores. Em segundo lugar, a questão do diálogo, que é, de facto, muito importante, é o que estamos aqui hoje a fazer, em democracia de contacto, ouvi-los, gostaríamos de ter mais tempo ainda para vos ouvir, temos que cumprir de facto um prazo de 90 dias e é isso que também estamos do ponto de vista regimental preocupados em cumprir, mas não deixamos de vos ouvir com toda a atenção, sabendo que diálogo é mais do que ouvir, é saber escutar para depois poder produzir legislação mais esclarecida e mais habilitada. Dizer-vos também que quero acreditar, e que só assim é que poderá ser, que no âmbito dos decretos-leis sectoriais, em tudo aquilo que tenha a ver com matéria de recursos humanos, serão objeto, obviamente, de audição e de negociação com o Governo, e só assim é que, obviamente, também se cumprirá a Constituição e a lei, e numa fase mais formal, juntamente com os municípios portugueses, serão seguramente envolvidos. Nesta fase, a proposta está na Assembleia da República, é lógico que seja a Assembleia da República a ouvir-vos neste processo que está neste momento sob a nossa égide. Mas todas as informações que disponho é que haverá diálogo para todos os decretos-leis sectoriais, que serão mais de 15, e todos eles, de forma mais miúda, densificam a questão, quer dos recursos humanos, patrimoniais ou financeiros, seja na educação, na saúde, na segurança social, no turismo e por aí fora. E, portanto, esses decretos-leis estão a ser trabalhados com os grupos que a ANP também acompanha e depois, obviamente, convosco, que serão fundamentais, não só para a preparação desses decretos-leis, como serão fundamentais para o acompanhamento de toda a reforma que, como e bem disseram, designadamente também o José Abraão, precisa de um acompanhamento, e também o GT, um acompanhamento e monitorização constante para que possa correr bem. Aliás, esta reforma será acompanhada pela OCDE, porque entende que este processo é um processo que poderá ser um processo de boas práticas e muito aprofundado. Mesmo para terminar, dizer-vos ainda que este processo corre sobre um ambiente de confiança e de reposição de níveis de confiança. Recordo aqui a questão das 40 horas e a mudança que se fez e que muitos municípios portugueses foram, de facto, municípios que defenderam desde sempre os trabalhadores e com as 35 horas, a reposição dos feriados, o aumento do salário mínimo, a reposição de rendimentos, o aumento do RSI, do complemento de idoso e também do bónus de família. E, portanto, há, ao mesmo tempo que se faz esta reforma, uma robustez do Estado Social. E, por isso, não se pode nunca duvidar que esta reforma desresponsabiliza o Estado, porque nós estamos a fortalecê-lo. Só que as autarquias também são Estado. E temos que ter essa confiança nas autarquias, que também tiveram um aumento recente das transferências e irão participar mais nas receitas fiscais para ficarem mais próximos da média da União Europeia, tal como está no Programa Nacional de Reformas. Portanto, mesmo em jeito de conclusão e olhando para os princípios enquadradores da proposta de lei do Governo, do que diz respeito às transferências, mobilidade, aquilo que se quer garantir é a estabilidade deste processo para as carreiras das pessoas, para as suas promoções, para a sua segurança e estabilidade. E estou convencida que esses princípios que estão no artigo 8º da proposta de lei e que estarão nos decretos-leis serão salvaguardados com o vosso apoio, com o vosso acompanhamento, e só assim é que poderá acontecer para que possamos, no fundo, manter a estabilidade dos trabalhadores, que são a matéria-prima de um país e a matéria-prima de uma organização e que nas autarquias locais são o melhor que podemos ter. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora.
Boa tarde.
Muito obrigado. Cumprimentar também aqui os dirigentes sindicais das organizações representativas dos trabalhadores, portanto, da CGTP, da UGT, do SINTAP e do STAL. E agradecer também o conjunto de considerações que aqui foram produzidas e com as quais o Bloco de Esquerda até comunga com muitas delas na sua generalidade. Efetivamente, a questão da descentralização de competências é um preceito que está previsto na nossa Constituição. Infelizmente, até aos dias de hoje, ainda não foi levado à prática na sua plenitude. E é preciso não esquecer que o princípio da subsidiariedade, de facto, está em causa. Até porque o Estado consome 90% dos recursos financeiros e apenas 10% estão alocados às autarquias. Efetivamente, aquilo que estamos a discutir é um pacote bastante vasto no âmbito da descentralização, a começar pela lei quadro, a proposta de lei do Governo, e também um conjunto de iniciativas dos vários partidos políticos aqui representados na Assembleia da República. O Bloco de Esquerda também tem um projeto de resolução, como é do vosso conhecimento. Nós temos profundas discordâncias, nomeadamente em relação às iniciativas legislativas tanto do PSD como do CDS, e também, em grande parte, com as propostas do Governo, a proposta de lei, isso preocupa-nos. De facto, é um pacote bastante amplo, como aqui foi dito, abrangendo diversas áreas, como a saúde, a educação, a proteção civil, segurança alimentar, áreas portuárias marítimas, um conjunto de matérias. De facto, seria importante conseguir um consenso nesta matéria, mas, da parte do Bloco de Esquerda, pelo menos como a situação está encaminhada, em muitas matérias não haverá consenso a continuar estas propostas da parte do Governo. De facto, ouvi com atenção aqui algumas questões aqui sublinhadas e também o Bloco de Esquerda não deixa de lamentar o facto de ter sido violada a Constituição da parte do Governo, porque, enfim, é um preceito constitucional ouvir as organizações representativas dos trabalhadores. Isto é uma matéria bastante importante, bastante vasta e de um grande significado, e é necessário que a Constituição seja cumprida na sua plenitude. É evidente que, para nós, mais do que uma transferência de competências, em muitos aspectos, isto poderá prefigurar uma grande municipalização de funções sociais do Estado. Nós, em determinados serviços de caráter universal, saúde, educação, segurança social, não admitimos que o Estado se responsabilize destas funções, efetivamente, que são matérias bastante importantes, e descentralizar, como aqui foi dito, não pode significar a desresponsabilização do Estado. Algumas questões que queria aqui colocar é se estão, de facto, de acordo com toda esta descentralização de competências, nomeadamente na área da educação, por exemplo, a nível dos trabalhadores, que é uma questão muito importante que nós aqui, que gostaria aqui de salientar. Por exemplo, uma das matérias que é bastante cruciais no nosso projeto de resolução é que este processo de centralização de competências protege os direitos laborais e sociais dos trabalhadores, sem dúvida, tendo em conta, de facto, as suas funções, a sua inclusão e a sua antiguidade e funções, e a sua inclusão no processo de integração de precários à administração pública. E aqui foi dito, de facto, é importante a iniciativa do Governo ao produzir um relatório, e enfim, está a dar os passos no sentido de resolver, assim esperamos, os problemas da precariedade da administração pública, mas lamentamos que isto não integre os trabalhadores da administração local e que são muitos milhares de trabalhadores. Portanto, de facto, é uma vergonha, nomeadamente aquilo que se passa a nível dos contratos de emprego e inserção, onde os trabalhadores, enfim, oferam ao fim do mês apenas à volta de 80 euros por mês, e isso de facto não se pode admitir. Outra questão que gostaria aqui de sublinhar é que a avaliação fazem, por exemplo, dos contratos interadministrativos. Nós, da parte do anterior governo, tivemos, enfim, alguns contratos interadministrativos, enfim, com algumas autarquias no domínio de educação, gerou muita contestação a nível nacional, de autarcas, professores, escolas, etc. Gostaria de saber qual a vossa opinião, tendo em conta que o PS também apresenta aqui uma iniciativa legislativa onde mantém, enfim, esta temática dos contratos interadministrativos. Portanto, são matérias que, por exemplo, o domínio de educação, como disse há pouco, de facto, portanto, as autarquias, em muitos casos, já aqui foi dito, não têm dimensão. 70% das autarquias a nível nacional têm menos de 30 mil habitantes e, com a transferência de muitas destas competências, provavelmente levará à alienação, entre aspas, neste caso, ao outsourcing, à concessão de serviços e até à privatização de serviços. Isso preocupa-nos bastante. De facto, gostaria de ouvir a vossa opinião, embora já foram presentes algumas informações nessa matéria. Portanto, nós, enfim, não consideramos que serviços, como a nível municipais e importantes, sejam concessionados. Portanto, de facto, eram estas questões que gostava de colocar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Deu agora a palavra para o PCP, Sr. Deputado Paulo Santos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria também cumprimentar, agradecer os contributos que nos foram aqui trazidos pelas estruturas sindicais e queria desde já fazer uma referência, porque para já ficámos com um conhecimento efetivo de uma percepção que nós já tínhamos, que na construção deste diploma, neste caso concreto, os sindicatos não foram envolvidos, como não foram envolvidos estruturas e associações que intervêm nas áreas concretas que o diploma propõe. Esse é um aspecto que nos preocupa bastante, porque, de facto, perante a dimensão e a natureza daquilo que está proposto, esta é a matéria, e acompanhamos naturalmente a questão que foi aqui colocada, da necessidade de uma ampla discussão. E é exatamente por essa ampla discussão e ampla participação que o Grupo Parlamentar do PCP, inclusivamente, fez várias propostas de audição de outras entidades sindicais, tendo em conta a área de intervenção em questão, estou-me a lembrar da educação, da saúde, de outras associações e de outras estruturas, para que pudéssemos ter a oportunidade de os ouvir também aqui na Assembleia da República. Foi rejeitado pelas demais forças políticas, o que nós consideramos que é, de facto, muito limitador e impede inclusivamente à Assembleia da República de poder ter os elementos necessários para tomar uma decisão com seriedade e com responsabilidade numa matéria tão profunda e tão relevante. Quando falamos de descentralização, é verdade que é um princípio progressista, é um princípio que está na nossa Constituição. Mas descentralizar, ou para descentralizar, na nossa perspectiva, não basta identificar as matérias. Precisamos de perceber quais são as condições para o seu exercício. Quando falamos em descentralizar, temos que olhar para o Estado todo numa perspectiva coerente. E é daqui que nós consideramos que, efetivamente, temos que olhar para a administração central, temos que olhar para a administração local, mas temos também para olhar para o nível de poder que a nossa Constituição prevê e que ainda não foi concretizado. E nós consideramos, de facto, na discussão destas matérias, é evidente a ausência deste poder regional, porque podemos ter competências que não estão bem na administração central, mas que também não ficam bem na administração local. E, de facto, esta ausência é profunda. E eu queria aqui referir uma outra matéria, uma outra questão muito concretamente, porque as entidades intermunicipais não fazem parte da organização administrativa do Estado. E, por isso, não devem ser transferidas, não devem ter competências próprias transferidas da administração central para estas entidades. Aliás, houve inclusivamente um veto, exatamente porque elas não são autarquias e não são organização administrativa do Estado. Por isso, não podem ter competências próprias transferidas por parte da administração central. E nós não acompanhamos essa mesma proposta. O que é que nós trouxemos para este debate? E nós quisemos participar também, indo a esta questão que nós colocámos, porque descentralizar não é só executar. Descentralizar é decidir, descentralizar é planear, descentralizar é transferir todos os meios que estão afetos àquilo que se pretende descentralizar. E nós não temos neste momento o conjunto de elementos que nos permitam avaliar de facto este processo de descentralização. Os princípios, os objetivos, os critérios devem ser naturalmente especificados e referenciados para um processo de descentralização, mas também as suas condições. E para além da questão que foi aqui colocada do atual contexto das autarquias, que eu não vou repetir por questão de tempo, mas que é uma realidade objetiva, precisamos de facto conhecer e de perceber quais é que são essas condições para descentralizar, e a proposta do PCP assenta fundamental nisto. Nós consideramos que primeiro devia de ficar estabelecido como é que um processo de descentralização, qual é que deve ser o seu procedimento e que respostas é que deve dar e que condições é que devem ficar clarificadas e quais é que são, e depois vamos então de facto fazer a outra parte da discussão. A verdade é que veio para cima da mesa um conjunto vastíssimo de competências a transferir e que nós não conhecemos qual é que é o seu ponto de situação hoje. Funcionários, dando este exemplo dos funcionários das escolas, quantos são? Quantos são, tendo consciência que estão em número insuficiente? Quantos fazem falta? Quantos são necessários contratar mais? Qual o vínculo laboral destes trabalhadores? Quantos são necessários, de facto, garantir os seus direitos e serem integrados numa carreira? E depois utiliza-se muitas das vezes a expressão as autarquias fazem mais com menos, mas... Por exemplo, em relação aos trabalhadores, sabendo que há uma... Trabalhadores das escolas, os assistentes operacionais, continuando neste exemplo, sabendo que são necessários muitos mais, sabendo que está definido qual é que é o salário do trabalhador. Se a transferência de meios for como foi no passado, em que não aumenta a despesa pública, ou seja, é transferido aquilo que o Estado gasta, como é que as autarquias vão conseguir contratar mais? O salário está definido, não pode ser menos. É aquele, um trabalhador tem aquele salário. Como é que vai contratar mais? Eu pergunto. Obviamente é uma pergunta de retórica, mas fica, obviamente, esta questão. Há aspectos, é necessário clarificar, de facto, competências, há aspectos que estão colocados que estão muito genéricos, há problemas concretos que hoje existem no terreno, voltando ao exemplo dos trabalhadores, dos assistentes operacionais. Há uma entidade que paga o salário, mas eles estão numa escola. Quem é que define o que é que esse trabalhador vai fazer? É a direção da escola ou é a autarquia que lhe paga o salário? E são questões que, no concreto, podem gerar conflitualidade, e nós conhecemos exemplos onde isto existe, como conheço exemplos onde existe o contrário. Como intervêm em várias entidades, há responsabilidades depois que não são assumidas. E como é que fica a questão que foi aqui colocada e que nós acompanhamos este princípio da garantia e da defesa das funções sociais do Estado, o não criar mais assimetrias, o assegurar a universalidade dessas mesmas funções sociais. Porque nós não podemos caminhar numa perspectiva, no limite, vá de existir 308 políticas de educação, ou 308 políticas de saúde, ou 308 políticas de uma outra área qualquer. Eu queria, para terminar, a senhora coordenadora, porque já estou a ceder o meu tempo, referir só mais um aspecto, que é a questão da proximidade. A proximidade é um valor de grande relevância, de grande importância, mas a questão principal que está aqui colocada não é a proximidade. A questão que está aqui principal colocada são as condições para o exercício das competências. pode ser próximo, mas se não tiver os meios humanos, como foi aqui colocado, se não tiver os meios financeiros, foram aqui colocadas questões no que diz respeito à própria organização das autarquias, com todos os ataques que tiveram dos últimos anos, como é que vão conseguir dar esta resposta? Porque uma autarquia com um número, ou com um número elevado ou com um número diminuto, mas poder ter, de repente, mais 500, 600 trabalhadores, isto tem implicações nos serviços que, naturalmente, precisam-se de reorganizar. Eu queria só deixar uma questão, ela é uma questão geral, mais do que uma questão, se calhar um comentário, mas é se consideram que, de facto, perante os elementos que hoje temos, ou que não temos, que eu acho que é mais que não temos, se consideram que estão criadas condições para um processo desta natureza e desta dimensão avançar. Desta forma, como está criado neste momento, não estou a colocar numa perspectiva do princípio de descentralização que é positivo, mas temos que ver agora no concreto como é que está a decorrer. E se no concreto, de facto, consideram que há condições para avançar.
Muito obrigada. Vamos passar então agora de novo aos representantes das entidades sindicais e íamos pela mesma ordem fazer um comentário final às intervenções dos grupos parlamentares. Obrigado.
Então, se calhar tentar deixar aqui duas ou três notas finais relativamente à Constituição. Nós, de facto, achamos que o poder local democrático em si mesmo é um poder dinâmico. A própria Constituição inscreve que se deve consolidar e depois reforçar as competências e, portanto, também partilhamos um pouco dessa ideia. Agora, nós estamos a falar aqui de áreas extremamente importantes, a saúde e a educação provavelmente à cabeça, porque a adoção de políticas erradas nesta área tem consequências, ou pode vir a ter consequências sérias, não é? E quando falamos em universalidade, no princípio da subsidiariedade entre regiões ou territórios com maior dificuldade, a coesão territorial, a solidariedade à escala regional, etc., preocupa-nos uma ideia que tem a ver precisamente com o exercício de uma função social do Estado que deve ter um caráter universal, democrático para todos, que não cria assimetrias entre o território e que não fique dependente, por exemplo, da situação de endividamento de uma dada autarquia ou de um conjunto de autarquias, ou da perspectiva, ou da motivação, ou ainda, se calhar, da maior sensibilização dos autarcas de uma determinada região para executar uma função social do Estado e lhe dar um cariz diferente na região, não é? Porque naturalmente também essa é uma das intenções que está aqui. E, portanto, pensamos que matérias tão importantes não devem ficar dependentes desta vontade e devem ter uma estrutura central que garanta às populações que tenham o mesmo acesso em todo o lado e, naturalmente, essa é uma questão que não é secundária. Pronto, é dito aqui, para termos uma ideia, eu não vou bater mais, meter mais o dedo na ferida, não é? Mas, de facto, não duvidando da capacidade e da obra e da vontade, nós também somos trabalhadores de autarquias e, portanto, compreendemos a importante obra que o poder local e as autarquias têm feito, mas há autarquias de pequena dimensão, a gente não pode equipará-las. Foi dito aqui que algumas não tiveram capacidade técnica sequer, ou se calhar também vontade política, para aplicar a avaliação de desempenho, se ADAP. Mas nós sabemos que na higiene urbana, em muitas delas, é assegurado não é com meios próprios, mas com recurso aos contratos de emprego e inserção. E, portanto, quando se fala aqui que estamos perante um processo que pode vir a melhorar o serviço que é prestado em termos de trabalhadores, em termos de reforço no investimento, a garantia é que está escrito de que forma é que se vai processar ou qual é o limite em termos de transferências financeiras. é aquilo que estiver no Orçamento de Estado e, portanto, a tendência não será para reforçar a transferência para as autarquias nestas áreas, mas antes pelo contrário. Portanto, o limite, naturalmente, é aquilo que gastamos e estamos também com alguma dificuldade em vislumbrar como é que se pode alargar muito o investimento nestas áreas. E se a montante não tiver resolvida esta questão, naturalmente que podemos vir a ter problemas sérios. Pronto, eu ficar-me-ia por aqui, deixava aqui uma última preocupação, que é, a gente não pode tratar o território autárquico da mesma forma. Há uma grande dicotomia entre as autarquias e, portanto, têm que ficar garantidas que as autarquias terão globalmente uma capacidade para assumir mais competências nesta ou naquela área. Porque, de facto, o país não é igual e é importante ter isso em conta. Nós, entretanto, fazemos questão de fazer chegar à Senhora Presidente um documento escrito com este conjunto de preocupações que esperamos possa ficar registado e possa ficar com essa nota. Obrigado.
Sim, senhor.
Apenas duas notas muito breves. Foi falada a questão dos problemas que eventualmente poderão surgir em alguns setores, como o caso da educação ou da saúde, e penso que isso será uma questão importante que terá que ser discutida ao longo de todo o processo com os sindicatos. Sabemos dos desafios específicos que se vão levantar, de forma, por exemplo, na educação, não só ao nível dos trabalhadores, mas até os próprios modelos de gestão pedagógica nas escolas. Todas essas questões terão de ser debatidas profundamente. Nesta fase, infelizmente, não temos essa possibilidade, porque aquilo que os diplomas têm é, de facto, insuficiente para o fazer. Teremos que conhecer propostas mais concretas, mas eu penso, nomeadamente, ainda há pouco tempo, vi uma resolução da Assembleia da República, nomeadamente no setor da educação, em que se falava da descentralização, em que médicos e enfermeiros ficavam na administração central, mas técnicos de diagnóstico, por exemplo, passavam para a administração local. São estas as soluções que queremos, essas partilhar trabalhadores que no fundo têm funções que são afins, uns ficarem num âmbito, outros ficarem noutro. Temos que pensar todas essas questões. Uma nota que gostaria de deixar ainda tem a ver, de facto, com aquilo que são, refirizar uma ideia que já deixei na intervenção inicial, dos equilíbrios entre aquilo que são as vantagens e as desvantagens de uma descentralização. E, nomeadamente, sobre a importância que existe de não prejudicar a universalidade e a equidade no acesso às populações nos vários territórios, mediante a introdução, e eu acho que isto era um elemento importante para introduzir nestes diplomas, dos tais mecanismos de compensação, para evitar que de facto, a diferente situação das diferentes autarquias ao longo do território venham a agravar assimetrias. E, portanto, temos que ter uma lógica de olhar para o país como um todo e sem esse tipo de mecanismos, isso no tal não se verificará. Quanto à questão de haver ou não condições para avançar, assim, já foi dito várias vezes pelos sindicatos aqui presentes, por todos aqui presentes, que começámos mal. Esperemos que aquilo que venha a ser o processo daqui para a frente, e nomeadamente com tudo aquilo que são os diplomas que concretamente vêm a regular a transferência de competências, não se repita ao mesmo, e que seja um processo que seja acompanhado desde o início até ao fim, nomeadamente pelas estruturas sindicais, porque parece-me que sem isso corremos um risco desta transferência de competências e desta reforma de facto poder não ter os resultados que todos esperávamos e que todos gostaríamos que tivessem.
Obrigada, faz favor.
Até para procurar responder algumas questões que colocaram, que têm a ver com o seguinte. É evidente que nós temos bem a noção que se trata de um diploma enquadrador. E, portanto, vale pelo enquadramento que faz. E há aqui questões que, naturalmente, não constituem para nós nenhuma dificuldade. Por exemplo, na área da educação, quando se diz, olha, nós vamos procurar arranjar as condições para garantir a residência aos meninos, nós garantimos que há aqui uma rede de transportes escolares eficaz, como já se faz hoje. E daí que a prática, e por isso eu fiz o apelo aos anos 80, num conjunto de competências que foram descentralizadas e transferidas para os municípios, algumas bem funcionando, outras não bem funcionando, nos contratos interadministrativos, houve quem os mantivesse, houve quem quisesse acabar com eles, mas há uma coisa que eu sei da prática do dia-a-dia. Quando se verificava falta de pessoal nas escolas onde existiam contratos interadministrativos com as câmaras municipais, eu nunca vi os pais a pôr encadeados nas portas das escolas fechando a escola por falta de pessoal. O Sr. Presidente da Câmara lá resolveu. Não perguntem como. O que é facto é que foi lá colocado quem efetivamente seria necessário e por isso as escolas, essas não fecharam. Isto é bom, isto é mau, é a tal questão da proximidade. Eu conheço muitos presidentes de Câmara neste país e a certa altura o pior que lhes pode acontecer é terem aos pais ou das pessoas à porta a fazer barulho porque lhe falta seja o que for. E esta proximidade também é importante, é dinâmica, é interessante para que muitos dos recursos que até fazem, que não existem hoje, se tivermos lei de finanças locais, se tivermos isto clarificado com respeito aos 15 diplomas. Portanto, os elementos que temos hoje são os da prática. E os elementos da prática dizem-nos que, quanto ao enquadramento, é preciso melhorar alguns aspectos, aqueles que já dissemos. Quanto à negociação e acompanhamento permanente, relativamente aos 14 ou aos 15 diplomas que querem tratar este conjunto de competências, espero que neste diploma ainda possam ficar mecanismos no que diz respeito àquilo que tem a ver com a operacionalização da descentralização de transferências de competências, quanto à obrigatoriedade de ouvir os representantes dos trabalhadores, e não está cá, de ouvir os representantes dos trabalhadores como um contributo a um processo, porque isto há de ser sempre um processo, não é? Que é interessante, ou pode ser interessante para as populações, mas também pode conferir a tal confiança, de que um dos seus deputados falava há pouco, acho que era a senhora deputada Susana Amador, que é preciso também induzir num processo, já que é um processo. E, portanto, da nossa parte, dizer com toda a clareza que, não me vou repetir, porque já toda a gente disse que me sou mal, pode-se ainda compor, pode-se ainda melhorar, e o importante é, depois deste enquadramento, o que se vier a fazer definitivamente na negociação e na operacionalização desta descentralização e transferência de competências, é que vai ser determinante quanto ao sucesso desta ambiciosa reforma, repito, que está a ser feita e por nós desejada há muito tempo na administração local como no Estado, porque também somos Estado enquanto administração local. E, portanto, esperamos sinceramente que desta primeira iniciativa fique a nota de que é preciso ouvir mais as partes interessadas. E, sou pena de, efetivamente, pode ser um diploma muito interessante, muito enquadrador, muito apelativo, mas depois falha, porque as pessoas a quem se dirige não estão nisto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se da vossa parte há mais algum comentário. Bom, não havendo então mais comentários, eu agradeço bastante todos os vossos contributos, todas as vossas preocupações. Faz favor.
Apenas para solicitar que a nossa declaração de voto a propósito das audições possa ser distribuída também aos sindicatos, tendo em conta aquilo que foi preferido pela senhora deputada Paula Santos. Muito obrigada.
Está bem? Com certeza.
Por mail.
Assim solicito que envie todo o processo, incluindo a declaração de voto do PCP.
Com certeza. Faremos chegar então as duas declarações de voto e aos representantes dos sindicatos aqui presentes, embora eu acho que neste momento aquilo que mais devemos relevar e é o mais importante é, de alguma forma, uma preocupação generalizada que aqui podemos verificar ao nível das duas partes em presença, que é a vantagem deste processo, mas que essa vantagem só será de facto visível e importante para as pessoas e para os atores desta descentralização, desde logo os municípios, que são os atores principais, se houver condições de meios financeiros, técnicos, humanos, e se estiverem salvaguardadas todas as condições para que esta descentralização seja feita com respeito pelos direitos dos trabalhadores. Julgo que foi no essencial aquilo que aqui ficou e que em síntese deixo à vossa consideração. Sendo certo que quer os documentos que já nos entregaram, quer aqueles que nos farão chegar, serão tidos em consideração no nosso relatório, assim como todos os depoimentos verbais aqui registados em áudio, não em vídeo, mas em áudio. e, portanto, termino agradecendo muito a vossa presença, a vossa disponibilidade, e se entretanto alguma coisa mais vos ocorrer, também é muito fácil fazer chegar ao grupo de trabalho por e-mail, estamos à distância de um clique, como agora se diz. Muito obrigada.
Obrigado.